Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos de volta com mais um boletim, dando atenção para o que anda acontecendo com o mercado do milho. Apesar do milho ter tentado se segurar em termos de preços aí nos últimos dias, a tendência, o cenário não é nada bom aí para os preços, não. Quem explica para a gente o que tem influenciado nesse movimento de queda das cotações que vem sendo registrado já há alguns meses é a Ana Luísa Lodi, lá da FC Stone, e ela também vai falar um pouquinho das expectativas em relação ao que vem por aí, o que a gente pode esperar em termos de preços para o milho. Seja bem-vinda, Ana Luísa, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Vamos começar com esse movimento de queda que já dura aí alguns meses, né, Ana Luísa? O que que tem justificado essa queda, apesar desse momento atual de estabilidade, até algumas reações pontuais em algumas praças, mas de uma forma geral os preços têm caído, né? O que que tem pressionado essas cotações aí do milho, Ana Luísa?
Boa tarde.
Boa tarde.
Falando um pouquinho aí do milho, as importações aí de milho, elas cresceram bastante nesse ano, né? A gente viu aí um cenário aí de compras do Paraguai e da Argentina, principalmente. E as nossas exportações também, elas perderam um pouco de força aí nos últimos meses. Geralmente a gente exporta bastante milho no segundo semestre com produto da safrinha, mas esse ano elas estão bem mais fracas. E querendo ou não, a gente está plantando uma nova safra agora, por mais que a safra de verão ela seja bem menor que a de inverno, aí vai entrar mais milho no mercado aí no começo de 2017.
Então a gente tem um quadro que é negativo para as cotações, né, Ana Luísa? Pelo menos nesse momento.
Por enquanto sim, as cotações elas ainda estão fortalecidas em comparação a anos anteriores. No caso da primeira safra, por mais que vá aumentar a disponibilidade de milho, a primeira safra, ela como eu comentei, ela é menor que a safrinha, ela já é tradicionalmente consumida no mercado interno, né? Mas isso vai dar um alívio aí para os consumidores. Mas, de qualquer forma, com a safrinha aí, que é bem maior, e a expectativa de que a gente possa ter uma grande safrinha aí em 2017, é que os preços devem alcançar patamares um pouco mais baixos aí.
Muito bem. Deixa eu passar alguns números que eu tenho aqui, inclusive para a gente avaliar esses números. Começando com as importações. Nos 10 primeiros meses do ano, ou seja, até outubro, o Brasil importou cerca de 1,9 milhões de toneladas, aí, uma alta de 600% em relação a 2015. Como você bem lembrou, né, Ana Luísa, são produtos vindos basicamente do Paraguai e também da Argentina. Só em outubro, esse número de importação chegou a 495 mil toneladas. Ou seja, está chegando aí milho de fora junto com uma conjuntura aí de exportação baixa, está dando uma certa tranquilidade para o mercado em relação à oferta nesse momento, né, Ana Luísa? Isso justificaria o atual cenário de preços, né?
A gente viu um começo de ano aí em 2016 que a gente entrou o ano aí com os consumidores encontrando dificuldade em encontrar milho no mercado. E a gente tradicionalmente importa pouco milho. Geralmente o estado de Santa Catarina às vezes importa um pouco ali na região oeste, onde tem produção de carne e tudo. Só que esse ano, a gente que é tradicionalmente exportador de milho, precisou importar um pouco mais aí, porque a gente viveu uma situação de dificuldade mesmo em encontrar milho aí, que o que levou os preços do cereal a atingir níveis recordes, né?
A gente teve quebra substancial aí da safrinha esse ano, né?
Os preços já tinham subido bastante antes da safrinha e antes a gente ter problemas climáticos aí com a safrinha. E a safrinha entrou no mercado, chegou a contribuir para a queda de preço também, mas como foi uma safrinha menor, acabou aí não tendo um alívio tão grande aí.
Mas as exportações não evoluíram da forma que se esperava. Por exemplo, o primeiro número da Conab, era de exportar 20 milhões de toneladas agora em 2016. Esse número já baixou numa revisão feita recentemente pela Conab para 18 milhões e meio de toneladas e pode cair ainda mais, né, Ana Luísa?
Pode sim. Esse número foi revisado ano passado, desculpa, nesse mês de novembro, e porque o mês passado, em outubro, as exportações elas vieram bem fracas, né? Pouco acima de 1 milhão de toneladas, o que não é comum para o período, aí se você comparar com anos anteriores, e o mês de outubro é um dos que a gente exporta mais milho, e esse ano isso não aconteceu, e a Conab reduziu aí a estimativa de exportação. E como você disse, não está descartado aí novas reduções, porque se a gente observar os dados semanais aí de exportações, né, o mês de novembro também ele tem apresentado aí um ritmo de embarques lento. E isso daí pode resultar aí a gente fechar o mês também com embarques bem lentos, né? Bem mais baixos aí do que o esperado. Até nas 3 primeiras semanas aí de novembro foram embarcadas pouco mais de 500 mil toneladas de milho, né? Então, vamos ver nesses últimos 10 dias aí, que os dados vão ser divulgados na quinta-feira, o que que vai acontecer aí com o número final. Mas não se descarta aí um novo corte aí pela Conab aí da estimativa para o ano inteiro, que agora está em 18,5.
Ô, Ana Luísa, e essa mudança de patamar do dólar, de repente pode dar uma força de novo para as exportações? Pode mudar de alguma forma o cenário de exportação com esse dólar a 3,40? Ou não mais? Tem muita oferta lá nos Estados Unidos e, enfim, os Estados Unidos está abastecendo aí o mercado que poderia ser do Brasil. Qual que é a análise que a gente pode fazer em relação à retomada das exportações?
Não, as exportações brasileiras elas devem apresentar uma retomada, mas mais para o ano que vem mesmo, com a safra 2016-17. Nesse final de ano aí não deve ter nenhuma grande mudança. Os Estados Unidos realmente eles ocuparam aí o lugar aí deixado pela diminuição aí das nossas exportações, e vieram com uma super safra aí nesse ano. Então, com certeza o câmbio deve ajudar, mas mais para as exportações da safra 2016 e 2017.
Não tem um reflexo imediato, né, nos preços, né?
Isso.
Agora, o que a gente pode esperar em termos de safra de verão? Tá vindo bem, né, Ana Luísa?
Tá, por enquanto tá vindo tudo bem aí. A gente está esperando um pouco um crescimento de área e não é tão grande, porque a preferência é pela soja mesmo no verão, mas a safrinha, as perspectivas também estão muito boas. No verão o clima tem ajudado. Houve alguma preocupação aí com. Ainda há, né, alguma preocupação aí com o Rio Grande do Sul, tá, com o clima, mas como o milho lá já está bastante adiantado, os impactos não devem ser significativos. Então, por enquanto, está tudo caminhando bem e a safra de verão deve ser boa, assim como tudo indica que a gente vai ter um crescimento de área na safrinha, e se a gente não tiver um clima normal aí para a safrinha, deve ter safra cheia aí.
Quer dizer, já tem aquela exportação que não se cumpriu, esse milho fica no
Isso.
mercado interno, tem a chegada da safra de verão e tem a perspectiva ainda com a safrinha. A comercialização desses produtos da safra de verão e da safrinha, ela está evoluindo, Ana Luísa? Como é que está isso? Como é que vocês têm acompanhado na FC Estônia aí?
Olha, a comercialização do milho ela está mais lenta, né, em comparação ao ano passado. A gente tem informações aqui do início do mês aí de novembro que cerca de 10% da safra de verão do Brasil como um todo já estaria vendida e 13% da safrinha, né? Como já faz algum tempinho aí, esses números podem ter evoluído, mas como os preços do milho, por mais que eles ainda estejam fortalecidos, eles vêm de uma trajetória, numa trajetória descendente, o produtor acaba segurando um pouco a comercialização. E também, pelo lado da demanda, como os consumidores brasileiros não têm uma tradição de compras tão antecipadas. Muitas vezes eles comprou no spot mesmo e tudo. Então, a comercialização ela está mais lenta.
Uhum. Em termos percentuais, vocês acompanham aí na FC Stone, o que que você verificou aí?
Olha, na primeira safra, a gente está com um percentual de 10%, né, para o Brasil. Esse percentual ele é do começo de novembro. E para a segunda safra, o percentual, a média do Brasil está em 13%.
Percentual de comercialização, de produto já comercializado.
De comercialização,
tá.
Isso.
Tá. Poderia estar melhor, né, Ana Luísa? O ritmo poderia estar melhor. O próprio comprador também, ele se posiciona na defensiva aí, esperando por uma oferta maior, né?
Isso, assim, é um comportamento tradicional aí dos nossos consumidores aqui no Brasil, de esperar os períodos de entrada de safra, aí, onde os preços tendem a cair. E que o ano passado, quando a gente entrou o ano aí, desculpa, em 2016, quando a gente entrou o ano aí com uma dificuldade de encontrar milho, esse comportamento aí de tentar comprar sempre quando entra o milho no mercado e tal, acabou sendo penalizado aí, né, porque não tinha milho e os preços estavam muito altos.
Uhum. Mas, enfim, como você disse, já é uma tradição do comportamento de compra aí do produtor. Possivelmente ele também não esteja muito preocupado em fazer estoque nesse momento, até por não ter lugar para fazer esse estoque, né, Ana Luísa?
Tem as questões de estrutura, é claro, e também que eu acho que como a expectativa por enquanto para a safra está muito boa, tanto para primeira safra, quanto para safrinha aí, por enquanto está tudo certo, ele acaba optando por esperar mesmo.
Uhum. E do outro lado, como você também já lembrou, vendedor fica recuado porque ele começa a comparar os preços atuais com os preços que ele via no mesmo período do ano passado.
Né? Só para ilustrar, né, esse ponto, se você vê o ano passado aí, que grande parte da safra do Mato Grosso aí foi vendida antes do final do ano, né, antes do começo de 2016, esse incentivo aí às vendas foi muito pela trajetória dos preços, né? Os preços eles estavam muito baixos em meados do ano aí, com a entrada da safrinha, o câmbio começou a valorizar, bateu R$ 4,00 aí, começou a exportar bastante, o preço começou a reagir e o produtor vendeu bastante, aproveitando essa trajetória ascendente dos preços. Mas quando chegou em 2016, os preços eles subiram ainda mais,
ainda,
né?
Mais,
eles
verdade.
Bateram recordes, mas o produtor já tinha vendido grande parte da sua safra.
É verdade, o primeiro semestre foi preços recordes aí para o milho, né?
Isso. Uhum.
Muito bem. Tudo indica que a gente não vai ver isso acontecer de novo em 2017, a não ser que aconteça uma grande tragédia, que é pouco provável.
Isso.
Enfim, a gente está acompanhando aí o desenvolvimento das safras, né? E a safra de verão vem bem, a gente já lembrou aí que as exportações não estão indo bem, e isso deixa também um pouco desse milho no mercado interno. Enfim, temos uma condição de oferta bem diferente do que a gente tinha no ano passado, né?
Isso, e o produtor ele tá se planejando bastante para a safrinha, mesmo no verão. E a safra de soja, a gente tem acompanhado, ela está adiantada, o plantio em várias regiões. Em Mato Grosso, o plantio foi bastante adiantado, então isso abre espaço para o plantio do milho no verão ser numa época melhor, né? Acontecer mais cedo, o que diminui os riscos climáticos aí de faltar chuva, principalmente.
O que reflete em produtividade maior também para a segunda safra, né? Para a safrinha,
isso,
né?
Isso.
Ou seja, as perspectivas, ou pelo menos o cenário que se mostra nesse momento, é claro que isso pode mudar a qualquer momento, mas nesse momento é de uma retomada aí da oferta, consequentemente pressão nos preços do milho, o produtor precisa ficar atento e aproveitando aí para não perder o bonde. É uma recomendação para o produtor nesse momento vender pelo menos um pouquinho, Ana Luísa? E participando?
Olha, eu acredito que o produtor, os preços ainda estão fortalecidos, então o produtor tem que comparar aí com seus custos e vendo esse cenário aí que tudo indica uma safra muito boa, se está compensando, né, seria prudente sim.
Deu ali uma margem positiva, negocia um pouquinho, vai aos poucos, mas não perde o bonde, né, Ana Luísa?
Claro.
É isso aí. Ana Luísa Lodi, obrigado pela sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. Ana Luísa é lá da FC Stone, fazendo uma análise para a gente da atual situação do mercado do milho. Obrigado e volte sempre, Ana Luísa.
Obrigada, uma boa tarde.
Obrigado. Muito bem, vamos checar os preços do milho, vamos ver como estão os negócios no mercado internacional. A gente viu, tratou bastante aí da questão interna, né, do momento atual aí das negociações no mercado interno, mas no mercado internacional a gente tem aí um milho hoje, na verdade esse é o milho na BMF, aqui no Brasil, no mercado futuro da BMF. Para janeiro, R$ 37,60, com alta de 0,75. Para março, R$ 37,39, caindo 0,03%. Para maio, R$ 36,34, queda de 0,17%. E para setembro, R$ 33,30, no 0 a 0 em relação ao fechamento de ontem. Vamos aos números de Chicago. Agora sim, mercado internacional em queda. Dezembro, US$ 3,45 por bushel, perdendo 3,5 pontos. Para março, 3,55, queda de 3,25. Para maio, US$ 3,62 por bushel, queda também de 3,25 pontos. Para julho, 3,69, perdendo 3,75 pontos. São os números do milho, mercado ainda em andamento, portanto, esses números sujeitos a alterações até o final da tarde, mas assim que o mercado fechar, você pode acompanhar tudo aqui com a gente no Notícias Agrícolas, na nossa home, nas páginas das cotações, para você entender mais o mercado, enfim, saber de outras praças, comparar aí a sua região com outras regiões, você pode, no menu que fica acima da nossa entrevista, onde está acontecendo a nossa, da janelinha que está acontecendo a nossa entrevista, tem um menu de notícias, cotações, vídeos. Clica lá em cotações, procura pelo milho e você vai ter as informações do mercado. Sempre a partir das 3h30, 4h da tarde já tem esses números atualizados para você, tá certo? Continue com a gente, muito obrigado. Daqui a pouquinho a gente volta com as informações do clima, análise da Climatempo. Continue com a gente.